Fala, doutor!
Dia 18 de maio é uma data do calendário que marca o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. E o maior hospital pediátrico do Brasil lembra que toda a sociedade é responsável por meninos e meninas vítimas de violências, sejam psicológicas, físicas e sexuais. Vamos falar sobre este assunto com a assistente social do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, Rosane Moura Brasil. Rosane, obrigada por nos atender aqui na Rede AERP.
Eu agradeço muito, agradeço a oportunidade.
Nesse dia de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, o que é mais importante a gente ressaltar nesse enredo?
É o dia que a gente faz um alerta. Aqui no Pequeno Príncipe, na verdade, a gente faz um alerta todos os dias, mas hoje é um dia que a gente faz uma campanha muito forte para que os casos de violência contra crianças sejam colocados como eles acontecem, né, que é dentro de casa, com pessoas conhecidas dessa criança, e que a parte de proteção dessa criança depende de toda a sociedade. Não é só do poder público, não é só da escola, não é só da unidade de saúde, enfim, é de todos nós. Como que a gente pode proteger? Denunciando. Denuncie quando você suspeita que uma criança está sofrendo algum tipo de violência. É dessa maneira que a gente consegue que sejam investigados e que o caso seja investigado e que a gente consiga trazer esse agressor para realmente para a luz, que a gente fala, porque ele está sempre nas sombras, né? Então que a gente traga ele ali e que os órgãos competentes consigam fazer a punição adequada a ele. Então a gente pede sempre denuncie. Aqui no Paraná nós temos o número 181, nós temos o Disque 100, que é o Disque Nacional, e para Curitiba, região metropolitana, nós temos a Central 156, que também pode receber denúncias e pode ser feito de maneira anônima. Isso é muito importante.
Importante mesmo ressaltar. Bom, os dados que eu tenho aqui do Hospital Pequeno Príncipe indicam que 586 crianças vítimas de algum tipo de violência foram atendidas na unidade no ano de 2018, né? E que a maioria dos casos de violência, 76% deles, aconteceram dentro da própria casa, da rede intrafamiliar, o que nos dá ainda mais preocupação de que quem vai assistir essa criança, quem vai denunciar, Rosane?
Essa criança, ela precisa ter um olhar, por isso que a gente ressalta, né, de toda a sociedade. Por exemplo, na escola, essa criança pode apresentar alguma mudança de comportamento ou mesmo acabar contando o que acontece dentro da casa dela. O professor é de extrema importância nesses casos. Nas unidades de saúde, nas UPAs, o médico pode desconfiar do que está acontecendo. Um vizinho, um familiar que foi passar uns dias na casa dessa criança, ou a criança veio passar uns dias na casa dele, quem quer que seja que tenha contato e que possa estar olhando essa criança e analisando o que está acontecendo com ela, é de extrema importância. O agressor, em 76% dos casos que a gente viu, né, acontece dentro de casa, e esse agressor é conhecido dessa família ou alguém próximo, familiar mesmo, avô, tio, primo. Então, essas pessoas não têm perfil, né? Pode ser uma pessoa maravilhosa para todo mundo, mas para a criança não é. Então, é importante que os outros tenham esse olhar, que comecem a ver os sinais que essa criança está apresentando para poder denunciar isso que está acontecendo. Sem medo, com a sensação e a certeza que está cumprindo um dever de proteção. Isso é muito importante.
Estou vendo aqui no relatório que nos foi repassado também um dado que bastante chocante, né? Que é perturbador, eu diria, que tem um relato aqui que o bebê de 10 dias que deu entrada no hospital com traumatismo craniano. Foi a criança mais nova atendida em 2018, vítima de violência física. E no caso de violência sexual, um bebê de 3 meses, Rosane. São casos de crueldade, mas que ligam o alerta, porque a infância fica marcada por esses traumas.
Infelizmente, acontece com crianças muito novas. A gente tem muitos casos de criança fraturada aqui no Pequeno Príncipe, que chega aqui pra gente ainda muito bebê, né? Nós temos uma equipe preparada para analisar as imagens dessa fratura e ver como ela foi feita. A gente precisa escutar o que os pais estão falando e analisar se o que eles estão falando é condizente com a fratura que a criança está expondo. Né? Muitas vezes o pai e a mãe dizem que essa criança caiu de uma altura pequena ou que essa criança caiu do carrinho e de repente tem uma fratura de fêmur, tem uma fratura séria que não condiz com uma queda tão pequena. Então a gente analisa, nós temos os nossos profissionais ortopedistas que estão aí super treinados para isso, para ver como essa fratura foi feita, se foi um acidente ou se foi realmente uma questão de violência. Tem muitos casos que até nem tem relato. Ah, eu não sei, meu filho estava chorando, eu cheguei e trouxe aqui no Pequeno Príncipe e quando a gente vê tem 4, 5 fraturas, um bebezinho de 4, 5 meses também.
E então, nesses casos, o que acontece com esses pais, para a gente entender, Rosane?
O que é feito quando chega aqui? Nós internamos essa criança, é feito toda uma avaliação, se essa criança não tem nenhum tipo de doença, porque tem algumas doenças que acabam gerando fraturas, né? Então, que deixam os ossos muito fraquinhos e acaba gerando fratura. Então, a gente faz toda uma varredura, vê se não é nenhum tipo de doença. Descartado qualquer tipo de doença, nós vamos entrar em contato com o Conselho Tutelar, com a Delegacia da Criança e com o IML, os três em conjunto. Aí o IML vem até o Hospital Pequeno Príncipe, é feito um exame de lesões corporais. Se o perito laudar que essa criança passou por violência física, o perito vai levar esse laudo para a delegacia. Os agressores podem ser presos ou responder por um crime e muitas vezes essa criança acaba indo ou para uma família extensa ou, em alguns casos extremos, abrigamento mesmo. Sabe? O abrigamento, o Estatuto da Criança do Adolescente recomenda ser a última das últimas instâncias. Então, nós tivemos pouquíssimos casos ano passado, acho que foram só 4, porque realmente a família extensa acaba sendo procurada e essa criança vai para alguém da família mesmo, sabe?
Certo.
Então acaba desse jeito. Mas esses números são muito preocupantes. A criança que sofre violência sexual muito bebezinha, muitas vezes vão pensar assim, puxa vida, né? Isso daí não vai trazer nada para a criança porque ela não vai lembrar nada. Né, com 1 ou 2 anos, mas com o tempo, essa criança pode realmente ou alguém falar para ela, ou ela ter alguma sensação diferente, uma lembrança. Então a gente pede sempre que a criança que passou por situações de violência, que ela passe por atendimento psicológico durante a vida dela. Assim, no início que aconteceu, no caso das crianças maiores, no caso das crianças menores, quando ela começar a entender um pouquinho, começar a levar ela no psicólogo. Isso vai ajudar ela a passar a viver bem apesar disso, né? Apesar de ter sofrido essa violência.
E o Hospital Pequeno Príncipe também tem uma campanha intitulada Para a Vida Toda, que fala exatamente dessas marcas que ficam nas crianças e que a sociedade toda tem responsabilidade de tentar ajudar essas crianças.
Isso, a gente sempre ressalta que a responsabilidade não é só do poder público, só da educação ou só da saúde, que é uma responsabilidade de todos nós. Hoje em dia, não existe mais aquela frase que a gente ouvia muito aqui, a gente ainda escuta, de falar assim, o filho é meu, eu faço o que eu quero. Né? A gente escuta muito isso, né? O filho é meu, eu bato, eu faço o que eu quiser. O problema é que nós temos agora, graças a Deus, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, essa frase ficou lá no passado. Hoje em dia, a criança é um ser de direitos, é um ser que tem uma lei que protege, então a gente não pode mais fazer o que quer com uma criança. Então, quando a gente fala a sociedade inteira deve estar motivada e engajada nessa campanha, é para proteger uma vida mesmo. É saber, olha, essa criança não é meu parente, ela não mora na minha casa, mas ela é aqui meu vizinho e eu estou vendo que está acontecendo alguma coisa de errado lá. E eu vou denunciar de uma forma anônima, como quiser, né? Mas que essa, pense assim, eu estou salvando uma criança que poderia chegar uma hora que eu não tenho mais tempo de salvar, como já aconteceu aqui, de chegar e a gente não ter mais tempo de fazer nada. Então, a gente pede para que essas denúncias sejam feitas como a pessoa desejar, nos canais que ela quiser, mas não deixar de fazer. seja um vizinho, seja um amigo, seja um parente mesmo, né, para que isso realmente venha a ser atendido e protegido a criança.
Perfeito, então, muito obrigada pelas recomendações, Rosane, fica o alerta para todas as pessoas que têm aí contato com crianças, né, para que não temam. E os canais de denúncia, você poderia repetir para a gente?
Sim, é o Disque 100, é o Disque Nacional, todo o Brasil pode ligar, 181 é aqui para o estado do Paraná, e o Disque Central 156 é aqui de Curitiba, região metropolitana, que também vai direcionar para denúncia. Então, pode ser feito nesses três canais. As pessoas, por exemplo, que quiserem ligar direto ao Conselho Tutelar, que quiserem fazer uma denúncia, também podem dessa maneira. Mas as centrais de atendimento vão direcionar para o Conselho Tutelar de origem de onde essa criança mora. Então, isso é muito importante para ter esses atendimentos. Quanto mais denúncias a gente tiver, mais crianças protegidas nós vamos ter.
Tá certo. Muito obrigada, Rosane, e até uma próxima.
Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço muito. Boa tarde a todos.
Eu conversei com a assistente social Rosane Moura Brasil, falando então sobre o enfrentamento e combate à violência contra crianças e adolescentes.
Fala, doutor! Uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, e do Hospital Pequeno Príncipe.